Você está ouvindo Pupilas em Brasa. Grelos e eu prefiro Digimon.
Tá, então
Digimon,
vamos encerrar o episódio digitais, e gravar a pauta de Digimon, caramba. Me convidaram pra falar de Pokémon, aí vem com esse papinho de Digimon.
Aqui é a treinadora Thaís Xavier.
Olha aí.
Tá, né? Uhum. E música tema. Pega, 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 já peguei.
Tragou a minha vírgula.
Ah, não, chefe, não põe vírgula, por favor, cara.
Mudando, eu edito, Léo, se você for colocar essas porcaria aí de vírgula, não tem problema.
Não, meu, não.
Aqui é Isaac Rezende, e se o monstro não é de bolso, pelo jeito é digital.
Aqui é Adriano Toledo, e esse meu jeito de viver, ninguém nunca foi igual, todo mundo.
A minha vida é fazer o bem vencer o mal.
Pelo mundo viajarei, tentando encontrar um Pokémon e com seu poder tudo transformar. Pokémon tem que pegar, isso eu sei. Pegá-los eu tentarei. Pokémon junto.
Há 20 anos atrás, um game é lançado no Japão para o clássico portátil da Nintendo, o Game Boy. E esse jogo seria o início de um fenômeno que mudaria para sempre a cultura pop. O game gerou um anime e ganhou o mundo, sendo exibido exaustivamente até hoje em todo o mundo. É claro que você já sabe do que se trata. Então pegue sua Pokédex, vire o boné para trás e jogue sua Pokébola, porque o Pupilas em Brasas falará hoje de Pokémon.
Temos que pegar, eu sei.
Ficava sentado para ser grande a emoção. Pokémon,
temos que pegar. Tá mais cantante que o de Chaves, hein? Tô gostando de ver.
Sim, eu sou o Ash.
Ash Ketchum é um garoto da cidade de Pallet.
E agora que tenho 10 anos, eu posso conseguir minha licença Pokémon.
Crianças de 10 anos podem conseguir uma licença Pokémon de iniciantes com o Professor Carvalho, o perito Pokémon da cidade.
Eu viajarei para conseguir a sabedoria do treinamento Pokémon. E sim, eu declaro aos Pokémons do mundo. Eu vou ser o mestre Pokémon.
Bom, é claro que nesse programa, além de falarmos sobre Pokémon GO, né, que você já deve estar imaginando, e todas as histórias bizarras que foram relatadas ao redor do mundo, e principalmente aqui no Brasil, nós vamos falar de alguns aspectos sociais também. Mas antes, para entender esse fenômeno, vamos ter que voltar uns 20 anos no tempo. Adriano Toledo, traga a sinopse de Pokémon.
20 anos, tem noção que tem 20 anos já, cara? 20 anos atrás.
Série, mano.
Mas é isso aí, há 20 anos atrás, lá no nosso querido Japão, óbvio, né? Que de onde mais viria coisas bizarras e boas.
No Japão é o único lugar que bizarra combina com boa, né?
Pode ser bom também, exato.
É.
E foi daí que surgiu o nosso querido Pokémon, ou Poketumonsta, como é chamado lá.
Poketumonsta.
Que foi... A propriedade intelectual, ela foi criada pela The Pokémon Company. Lá em 96, o game original que surgiu nessa época e que originou tudo isso que a gente vê hoje foi desenvolvido pela Game Freak e publicado pela Nintendo. Por isso que o Pokémon, ele é tão vinculado à imagem da Nintendo. Então ele saiu lá em 96 para o nosso querido Game Boy tijolão, o original, aquele grandão que tinha... Funcionava com 4 pilhas e em meia hora a pilha já acabava.
Nossa.
E ele vinha sempre em duas versões. Lá no Japão, ele saiu com Red e Green, que era com a capa do Charmander e a capa do Bulbasauro, né? Era a capa do Charizard e do Venossauro, isso. E nos Estados Unidos, por algum motivo, tiraram a capa do Venossauro e colocaram a a capa do Blastoise, se tornando as versões Red e Blue que são tão famosas até hoje, as clássicas. E só por uma curiosidade, assim, pra galera saber, o cara que realmente criou, de onde sai a ideia, Gil, da cabeça de um japa chamado Satoshi Tajiri. Ele que tinha como passatempo saudável na sua infância colecionar insetos.
Inseto
Chaves, né? É basicamente
um escoteiro.
Só que o bizarro é que no Japão eles têm o hábito de colocar esses bichinhos pra lutar uns contra os outros, né? Geralmente besouros, né? Aqueles besouros com aquele chifre. Os japinhas, criancinhas, tinham o costume de colocar
e os besourinhos. E o mundo reclama das nossas rinhas aqui no Brasil.
Mas, cara, Pokémon é basicamente uma rinha.
Cara, vocês nunca ficaram com dó de ver aqueles bichinhos tão fofinhos brigando uns com os outros?
É por isso que eu só assisto UFC.
Exato, porque é só nego feio brigando.
E porque eles têm noção de que eles estão brigando, não são animais, né, que são obrigados a isso.
Não, mas o Pokémon foi criado pra isso, pra brigar. Diferente dos insetos, coitados.
Ah, a vida do Pokémon é brigar, então?
Não sei, mas...
Essa é a essência dele.
Aí, mas acho que eles escolheram isso, Thaís? Ou foi imposto pela sociedade patriarcal branca?
Pokémon, eu escolho você!
O legal do Adriano é que você pede a sinopse, ele conta a história.
Aham. Uhum,
depois... Eu não consigo ficar sem falar.
Mas qual é a essência do Pokémon? Pra galera que, se tem alguém que não conhece, que tá ouvindo, que não conhece, assim, qual é a ideia do Pokémon?
Mas tem gente aí, Léo, tenho certeza que tem muitos ouvintes aí, por exemplo, você, ouvinte, você mesmo, que conhece, sabe do que se trata, mas nunca viu o jogo original, por exemplo, o antigão, o lá preto e branco do Game Boy. Duvido que não tenha uma pessoa aí que está nos ouvindo que nunca
viu. Era preto e branco?
É, né, o Game Boy original era preto e branco, depois ele ficou com algumas cores parcas.
É porque eu sou pobre, eu não tive Game Boy, mas era tipo aquele lá que tinha o Tetris que a gente comprava na feira.
Isso, é, mais ou menos, um pouquinho melhor, mas mais ou menos nesse esquema aí. Eu lembro que eu joguei no Game Boy do meu primo, tinha um primo que tinha um Game Boy, e meu primeiro contato com Pokémon foi com o jogo original, que veio num cartucho que tinha vários jogos. E no meio desses jogos tinha lá um jogo, um RPG genérico pra mim na época, e era em japonês e eu não tinha a mínima ideia do que se tratava. Era a versão Yellow, que foi lançada depois. A Yellow foi lançada por causa do anime, porque com ela, nela você jogava com o Pikachu como inicial, e não com os três, né, Charmander, Bulbasaur e Squirtle. Uhum. Ela foi lançada depois do anime começar a ter sucesso. E foi nela que eu comecei a jogar e era japonês, então eu não entendia nada do que tava acontecendo. Jogava assim, na louca, sem entender nada.
Então, peraí, a ideia do Pokémon, então, era você pegar uns monstrinhos...
Iniciar as crianças no ocultismo e no evolucionismo.
É, a gente vai chegar nessa parte. A gente vai chegar nessa possível parte.
É isso que
o Isaac
falou, na verdade.
Tu se resume nisso. Mas a ideia que pega a garotada, então, é você treinar esses monstrinhos pra serem fortes e ganharem de outros monstrinhos. Essa
é
a ideia.
É, no jogo, basicamente, você é um treinador, que sempre é um menino que sai numa aventura, que nem no anime. É o Ash, né, que sai numa aventura pra pegar vários pokémons. Sempre tem um professor, que é um cientista, que sempre tá pesquisando os pokémons e te dá um objeto chamado Pokédex, que é basicamente uma agenda eletrônica. Agenda eletrônica é meio velho, eu sei.
Mas é o que parecia, pô.
Todo mas parecia.
Era eletrônica por causa do Pokémon.
É, e era um instrumento que catalogava os Pokémons pra esse professor. Então, o Ash no anime e o treinador nos jogos tinha esse objetivo de ver e capturar tantos pokémons quanto possível, e outros objetivos que era ganhar insígnias dos ginásios, que eram basicamente uns lugares onde tinha treinadores mais fortes, e ganhar a Liga Pokémon, que tem lá no final do jogo, tem uma liga que é tipo, basicamente um torneio.
Sim, e claro, a função mais importante e indispensável do jogo era você pegar o sobrinho do professor e colocar nele um nome de palavrão, para que toda vez que alguém se referisse a ele falasse um palavrão.
O seu rival, né?
É, tipo babaca. Querido babaca, você precisa ir blá 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 blá. Babaca quer lutar com você.
Isso.
Dava pra fazer isso, cara? Eu não lembro disso, não.
Dava. Tanto o seu quanto o outro.
Noob.
Colocar o nome que quiser.
Pokémon, eu escolho você!
O anime, ele veio justamente pra poder vender mais videogame, né, cara? Tipo, é o típico caso de venda casada, né?
Ah, cara, o anime é um merchandising pro jogo, cara.
Você que jogou e que assistiu, Adriano, tem diferença do anime pro jogo, história?
Muito. Ou é tudo a mesma coisa? O jogo, ele tem uma pegada e o anime tem outra totalmente diferente. No começo, as primeiras temporadas até tinha alguma semelhança com a primeira geração do jogo. Depois foi seguindo para uma linha muito diferente. As únicas semelhanças que tinha depois disso era nas diferentes gerações do jogo, quando vinham pokémons novos pro jogo, vinham pokémons novos pro anime. Mas de história, assim, não tem nada a ver. Recentemente saiu um outro anime que é, acho que é um filme, se não me engano, de uma hora mais ou menos, que esse sim é baseado no primeiro jogo. E nele o principal não se chama Ash, se chama Red. E aí ele faz todo a progressão do jogo ao invés da progressão do desenho. E tem o mangá também, o mangá é mais ou menos parecido com o jogo. Só que o mangá é meio bizarro, porque tem morte, tem um pouquinho de violência, coisa que no anime nem no jogo tem. Se eu não me engano, no mangá tem partes em que eles se alimentam dos pokémons, cara. Isso é muito bizarro pra quem cresceu vendo do Pokémon ali bonitinho que...
Né? Você vai dar uma de hater do Rodrigo Wilbert agora.
Por quê, cara?
Quem é Rodrigo
Wilbert? Porque é bizarro. O Rodrigo Wilbert é o cara lá da GNT que cozinha, que ensina a cozinhar
que
e
é
tal.
Que é naturalista, né?
É, então...
Não faço
então,
ideia aí, quem não, é. Não, só não assisto Netflix. Tem na Netflix? Só tem na Netflix, eu não assisto. Não.
Ele acho que ele é o esposo da Fernanda Lima.
Isso. É isso
aí. Ah! É isso mesmo, né? Ah, sei quem é.
Isso, ele tem um programa de culinária na GNT. E aí ele foi fazer uma série sobre comidas regionais. E aí ele vai numa fazenda e aí ele mostra todo o processo de preparar um cordeiro. Só que ele separa o cordeiro, mata, degola o cordeiro, drena o sangue do cordeiro e mostra todo o processo. O que ele começou a receber de crítica no Facebook, nas páginas do programa e tal, o pessoal falando que era uma barbárie, que não sei o que lá. Eu fiquei, gente, mas vocês acham que a carne vem da onde?
Né?
Tipo, que tem uma fábrica de carne.
Não, mas
que
sai desde onde eu sei, a carne nasce no stand do supermercado, já embaladinha.
É. Né? Tipo... Me lembrou de um amigo meu, um ótimo amigo meu, Filipe, se ele estiver ouvindo aí. Minha mãe mandou ele ir na granja um dia. E as granjas aqui de bairro, vocês sabem como funciona, né? Tem as gradezinhas com um monte de galinha, né? E minha mãe falou pra ele, vai lá na granja e pede um frango, né? Meu, ele voltou, mas ele é negro, ele voltou branco. A gente perguntou, meu, o que aconteceu, Felipe? O que você tem? Aí ele, assim, trêmulo, meu, o cara pegou a pop da galinha, foi ali atrás e... crack! Quebrou o pescoço dela. Aí, tipo, descreveu, né, o processo que foi feito com a coitadinha da galinha, porque eles matam a galinha na hora, né, na granja de vila. E ele ficou muito traumatizado, meu.
Parou de comer carne?
É. Hoje em dia, eu acho que ele não come mais, não.
Então serviu pra alguma coisa, pelo menos. Mas a ideia é essa daí. Ah, os pokémons são fofinhos, que absurdo comer pokémon. Ah, falou os caras que comem vaca todo dia, né? Então...
Mas é que as vacas foram feitas pra comer. E o Pokémon foram feitas
ou impostas pela sociedade patriarcal branca.
Ai, meu Deus.
Lá vem.
Eu sempre imaginei que no mundo Pokémon tivessem os Pokémons normais, que eram Pokémons, eram outro tipo de animal, e tivessem os animaizinhos normais que a gente conhece, entendeu? E aí
aquela carne que eles comem é a carne sintética do McDonald's. Não, e no desenho mesmo, né? No anime, tem cenas assim deles comendo aquelas coxas de carne, né?
É, então, só cara,
falaram
que
de qual Pokémon que é.
De quê? Era de...
Ele vê uma asa de Scyther aí.
É. É uma iguaria.
Vê um espetinho de coração de Pidgeotto aí.
Pokémon, eu escolho você!
Bom, eu acho que antes da gente ir pro Pokémon GO, a gente tem que entender algumas curiosidades, algumas particularidades que rolava já na época do desenho, né?
Tinham várias, né? É, hoje em dia a galera tem o Pokémon nas miras aí, porque o GO explodiu. Mas quando explodiu primeiro, 20 anos atrás... Aconteceu a mesma coisa que tá acontecendo hoje. A galera começou, né, com diversas críticas e coisas ligadas ao desenho, né?
É aquele negócio, né? A treta não se inventa, ela se renova.
Exato. Uma das mais feias foi quando as crianças tiveram surtos epiléticos no Japão lá por causa de um episódio, né? E aí os pais e as mães ficaram malucos, né?
Inclusive ressuscitaram esse mesmo argumento pra falar que o Pokémon não é um desenho sadio. Por causa disso. ou um jogo sadio. Lembrando que esse episódio não foi não saiu do Japão, foi feito só lá no Japão, passou uma única vez, e aí o próprio criadores tiraram e pediram para as crianças assistirem o desenho mais longe da TV, porque elas estavam coladas na TV, e foi por culpa, cientificamente, a partir desse episódio, foi que descobriram que flashes de luz na TV dá ataque epilético em algumas crianças sensíveis. Então foi tudo
isso. Ou seja, algo que foi um avanço, uma descoberta científica para a proteção das nossas crianças. Mas é algo que claramente foi um erro técnico, que os caras reconheceram, retiraram, fizeram o recall do episódio.
Né?
Mas não, ainda é o nosso principal argumento para falar que, na verdade, foi uma manifestação sobrenatural das forças de Beelzebu.
Falando nisso, tem todo o lance dos demônios, né? Que na verdade eles eram os monstros, eles são demônios. Não, e tal.
Me diz uma coisa: em qual idioma você traduz monstro como demônio? Porque é diferente eu traduzir Pocket Monster de monstro de bolso pra demônio de bolso.
Mas,
não
ó,
é
cara,
Pocket Demon, não é Pocket Devil, não é Pocket Capiroto.
Você acredita que as pessoas que estão falando que Pokémon é demônio de bolso foram investigar a tradução, ou o nome sem ter compacto? Eles estão achando que eles simplesmente alguém pegou e falou pra eles, é demônio de bolso, e é isso aí, mano. Fechou.
É porque monstro,
cada um fala do que é familiar,
besta.
Né?
Isaac, é porque monstro,
senhor.
Besta, entendeu? Monstro, besta.
Na verdade, besta é o ser humano que tá inventando coisa antes de sair pra pesquisar. É uma besta esse negócio.
A besta isso, que sim, sai isso. Do mar, atravessou o Pacífico, chegou até aqui. Tem toda uma lógica, Isaac.
É verdade, olha.
Mas é que mesmo se fosse demônio, a gente tem que entender que mesmo se fosse demônio, no Japão, a cultura aqui pra gente é muito difícil entender, é diferente a gente. Eles não veem demônios como nós vemos. Nem tudo
não.
Que é ruim pra gente aqui é ruim pra eles. E, então...
Na verdade, quase nada que é ruim pra gente é ruim pra eles.
É um bom ponto isso daí. Como é que eles veem os demônios lá?
Eu não sei.
Não, mas já viu algo parecido, não já?
Não, o cara entrou lá na igreja, assim, né, com o rosto todo virado. Pica, pica. Sai daí desse corpo. Pikachu.
Não, vamos lá. Depois não, porque tem gente que acredita cantar, nesse negócio, velho.
É, aí o povo não dorme à noite, é culpa de vocês.
Tem gente que acredita que Pokémon é o demônio, cara.
Não, se eu peguei,
não tiro mérito, não.
E ó, vou falar a verdade, Pokémon é um dos poucos desenhos japonês que os bichinhos não tem chifre, né?
Depende do Pokémon, né?
A maioria.
Ah tá, mas tem Pokémon com chifre, não
pô,
tem?
Pô, mas desenho japonês todos têm chifre, praticamente. Eu falei Digimon zoando ali, né? Porque até tinha essa treta antigamente, né? Você era igual hoje DC versus Marvel, tinha o lance do Digimon versus Pokémon, mas o Digimon minha mãe não gostava que eu assistia porque eu tinha muito Digimon que parecia o Capiroto.
E uns que virava anjo, né?
É, e virava anjo misturado com demônios. E a evolução do anjo era uma coisa demoníaca e tal. Tinha todo um lance desse, né? E o Pokémon, ele é mais de boa.
É que Pokémon é mais bonitinho,
parece um demônio mesmo.
Vai ver, foi isso que impactou mais ainda aqui no Brasil, né? As mães deixaram assistir Pokémon enquanto outros animes não.
É uma aparência bonitinha pra enganar vocês.
É, tinha mãe que não deixava assistir nem Cavaleiros, meu, que não tem nada demais, né?
Ah, não, claro.
Meu pai, uma vez, me proibiu de assistir Doug Funny.
Ah, não.
O quê?
É porque ele sonha... Lembra aqueles sonhos malucos que ele tinha? Aí teve um, assim, que o professor dele, tipo, vira um demônio, assim. Mas era, tipo assim, como ele enxergava o professor, né?
Aí teu pai entrou na sala, bem na hora.
Aí ele falou assim, não quer se ver nesse desenho.
Ai,
caramba, velho, é o desenho mais puro e inocente que essa TV já inventou.
Infância difícil você teve, hein, Isaac?
É a vida. Mas eu dava meus
na pulos. Escola... Estudei em escola religiosa, no ensino fundamental. Foi um cara, um ser humano, que chegou na frente e me falou que eu não podia assistir os desenhos da Ariel, a Pequena Sereia, porque o tridente do pai da Ariel era um pênis.
Era o castelo, sua louca.
Não, mas ele falou o tridente também.
Nossa, então tinha muitos pênis naquele desenho, porque...
O tridente era um tripênis.
É, aí eu lembro que eu olhava o tridente, eu falava, meu, isso é um pênis. Eu não fazia ideia como que era um pênis, mas eu olhava o tridente e falava, isso é um pênis. E acabou com a minha infância, porque foi
aí no castelo da Ariel. Aí você falava, eu nunca vou querer fazer sexo na minha vida.
Me imagina, mas era o castelo, era, na verdade era o tridente da Ariel e os castelos do Aladdin, que tem nada a ver com desenho, né? É histórico isso. E aí, pronto, a partir da minha vida, comecei a ver pênis em todos os desenhos infantis e acabou com a minha infância e a minha inocência.
Nossa.
Meu Deus, Thaís.
Obrigada, então, igreja.
Aí quando você casou, você ficou meio decepcionada, né? Pô, cadê o pênis?
Quando eu casei, eu olhei
pro... Pô, mas é um mas só, é assim, né? Que horror, né, meu? Por que não é que nem
o tridente do pai da Ariel?
Não, mas eu tenho uma teoria. Você já ouviu falar do teste de Horsecatch? Que tem até naquele filme do Watchmen. É um teste psicológico. O psiquiatra, ele vai mostrando várias manchas de óleo embaraçadas numa folha. E o paciente, ele tem que dizer o que ele tá enxergando, né?
Uhum.
Só que, na verdade, o que são aquelas manchas? São manchas. Elas não são nada. Só que o cara vai projetar algo da psique dele e vai enxergar alguma coisa. A mesma coisa quando você olha pro céu, nas nuvens, um vê um elefante, outro vê um cachorro, outro vê uma girafa, outro vê um Pokémon, enfim, né? Cada um vai enxergar uma coisa. E aí, qual é o lance desse teste? É você tentar entender o que tá dentro do inconsciente daquela pessoa. E aí o cara me assiste desenho e tudo que o cara consegue enxergar é pênis. O que eu digo sobre a psique dessa pessoa?
Tá cheio de pênis na mente dela. Isso não faz sentido.
Essa é minha teoria. Essa é minha teoria.
Aí o pior desse ser humano é que a mente dele tá toda cheia de pênis, mas ele não fica contente. Ele quer colocar a mente da criança cheia de pênis também. Chega lá uma menina na sexta série, a vendo tudo pênis.
É, isso é uma pênis mesmo.
Pokémon, eu escolho você!
Pô, já que a gente tá falando um pouquinho de treta, vamos falar um pouquinho do Pokémon GO. As tretas que acontecem no Pokémon GO, né? Que o pessoal tá falando, tá acontecendo cada bizarrice aí ao redor do mundo e principalmente aqui no Brasil.
Não tinha como não dar coisas bizarras quando chegasse aqui, né?
Na verdade, o Brasil não é a terra da bizarrice. A gente já definiu que bizarro é o Japão. O Brasil é a terra da corrente. Tem várias correntes em Pokémon GO, né? Correntes legais, bonitas, positivas, que se você compartilhar em um grupo do WhatsApp, será doado um centavo para aquela criança que está com câncer de face. Se você não compartilhar essa corrente, seu WhatsApp será desabilitado e cobrado. E aí você já imagina, né? Essas correntes aí bonitas aí que temos de Pokémon GO.
Tem as histórias da espionagem, né? Que estão nos espionando pelo aplicativo, né?
Uhum.
Gente, eu sou importante demais pra ser espionada, né? Caraca! Na hora que
isso
eu vi essa reportagem, eu abri a janela e falei, agora eu sou celebridade, mano. A CIA tá me espionando.
A CIA quer meus dados. Quer Nossa. Saber como é
amigão.
Da minha casa.
Uhum. Querido amigo, agente da CIA, se você quer realmente os meus dados secretos, fale com a nota fiscal paulista, ele já tem toda a minha vida lá.
Eu acho, Isaac, que você tinha que falar isso de novo e agora com o Pokémon GO aberto. Porque às vezes ele não ouve aí pelo Skype.
Deixa eu colocar meu chapéu de papel alumínio aqui rapidinho.
Não, e tem algumas histórias, algumas reportagens, né? Porque a nossa imprensa é uma imprensa séria e bonita. E tem umas reportagens que pessoas morrendo por causa de Pokémon GO. Aquela criança aí, recentemente, que caiu num lago e foi caçar um Pokémon e caiu no lago. Eu fico impressionado que as pessoas falam isso daí.
Descobriu que é mentira, né?
Exato, e elas nem sabem como é que joga o jogo, né? Tipo, elas acham que vão correr atrás de uma... Tipo, o Pokémon está ali atrás do galho. Ah, tenho que ir lá atrás do galho. É só clicar no coisa, o Pokémon vem na tua tela.
Meu, tem tipo uma distância absurda que você consegue pegar mesmo estando mó longe.
É, aparece tipo assim a notícia. Pessoa cai da janela enquanto jogava Pokémon GO. Como ele fez isso?
Isso aí é o que as pessoas chamam de efeito Darwin, né? Que é a seleção natural do ser humano.
Então, pra mim, Pokémon GO é uma prova cabal. Realmente, quando alguns palestrantes por aí dizem que o Pokémon ele induz ao evolucionismo, eu concordo. Porque realmente a seleção natural, ela é notificada e ela é realmente provada cabalmente através de jogos como esse. Porque isso revela o quanto o ser humano é estúpido. Principalmente mas jogando isso... e dirigindo. Esse é um fato real.
É que não, isso aí é fato, já tava acontecendo antes do jogo, né? Das pessoas usando o WhatsApp, dirigindo, usando
Facebook.
É o que eu falo, você só atualiza a tecnologia, a idiotice continua a mesma.
Um dia desses eu vi um cara assistindo TV naquelas... era basicamente um tablet que ele colocou num suporte na cara dele no para-brisa. Tava assim, na cara dele e passando TV aberta, né? Da TVzinha digital e ele lá dirigindo e vendo TV.
Pokémon, eu escolho você!
Mas esse lance da realidade aumentada é bem interessante e você já tem alguns artigos do pessoal especulando, né? Como isso vai servir como um novo, realmente um novo meio de rede social, realmente social, né? Porque o fator de engajamento que o jogo trouxe é algo incrível, né? Você reunir, assim, dezenas de crianças e até adultos em comunidades, em locais públicos, se reunindo para participar do jogo, né? Você começa a imaginar o potencial que isso tem para ser usado em publicidade, em eventos de marketing, enfim, dá para fazer muita coisa, né, com isso daí. Você imagina, por exemplo, um youtuber, digamos assim, ou um artista famoso que ele deixa um conteúdo plantado em tal lugar em São Paulo e só quem for lá e acessar com seu celular é que vai poder ver aquele conteúdo. Tem muita possibilidade de se criar muita coisa em cima disso. É uma tecnologia muito interessante.
Vocês lembram que até um tempo atrás tinha um negócio chamado ARG?
Que
até o Jovem Nerd fez, eu acho que é Augmented Reality Game, alguma coisa assim, que você também tinha, só claro que não tinha tecnologia envolvida, mas era algo que geralmente se iniciava na internet e lançava as pessoas pra irem pra rua procurar algum tipo de coisa. No caso do Jovem Nerd, eu acho que era alguma caça, um tipo de caça ao tesouro, que você tinha que ir em certos lugares específicos de algumas cidades e procurar certas coisas. Meu, isso era o protótipo da realidade aumentada que a gente vê hoje. Nessa época você já viu o potencial, é que não foi muito utilizado. Eu acho que Lost também usou na época, de alguma forma, nos Estados Unidos. Mas teve outras utilizações aí.
Usou a dinâmica sem a tecnologia, né?
Isso, exato, sem a tecnologia.
Hoje você tem a tecnologia para aprimorar a dinâmica.
Exato, e eu acho que é só o início também. Logo, logo a gente vai ver outras utilizações tão boas quanto o Pokémon GO.
É interessante você já ver como é que isso funciona, como tem sido usado, por exemplo, em hospitais para tirar crianças em estado de recondicionamento, às vezes de depressão clínica. Coloca o celular na mão da criança, a criança sai pelo hospital, assim, se exercitando, saindo da cama, saindo do seu estado de lamentação. E é claro que hoje a gente só tem o Pokémon GO aí, mas o princípio permaneceria o mesmo. Você tira a criança ou tira o paciente de um estado de letargia, né? E coloca ele para poder se envolver com a dinâmica do celular ali ou do seu device, poder fazer ele sair, se mexer, se exercitar, interagir com outras pessoas, né? E esse modo de recompensa também, e da curiosidade, do desenvolvimento. Uhum. É bem interessante isso daí. Tem bastante prospecto para ser uma força aí bem, bem agregadora para medicina, para o social, para outras coisas. Porque diferente da alienação da rede social virtual, ou estritamente virtual, né? Ele tem essa coisa de te tirar, né, da sua letargia, de te colocar em contato com outros ambientes, com outras pessoas.
Uhum.
E isso é realmente um diferencial muito grande em relação ao que a gente tem hoje.
Você vê que, olhando para a indústria dos games, desde o Nintendo Wii, acho que já tem uns 10 anos isso, que a indústria ela tá em um movimento de, pelo menos, tentar fazer os games parecerem menos sedentários, menos parados. O Wii veio com o controle por movimento, que foi seguido pelo Kinect, que está sendo seguido agora pela realidade aumentada e que vai ser seguido pelo VR, que é a realidade virtual, que também tá começando a chegar, que provavelmente o ano que vem a gente vai ter aí também, e que é basicamente uma realidade aumentada evoluída ainda, que você coloca um óculos e você também interage, mas achando que você está em um ambiente que é totalmente criado em realidade virtual, que não existe, né, mas que você acha que você tá dentro daquilo.
O problema é que, assim como todo fenômeno, o Pokémon GO, ele é bombardeado com críticas, né, tipo, o idiota que sai andando que nem tonto pela rua, e que sai esbarrando nas coisas, dirigindo e tal, e aí sempre vem essa enxurrada de críticas, né.
Às vezes as críticas são até, assim, corretas, e algumas das críticas são bem forçadas, até dá até pra dizer que a galera tá fazendo críticas pra ganhar atenção. Eu vou citar até nem deveria estar citando esse cara pra não dar mais atenção pra ele. É um colunista do R7 que eu não... Não, não é o Isaac. Um colunista do R7 que eu nem lembro o nome, nem quero lembrar do nome dele. Que basicamente ele escreveu na coluna dele que as pessoas que estavam sendo assaltadas no Brasil jogando Pokémon GO merecem ser assaltadas. Porque
é tipo, eu tô saindo na rua de shortinho, eu mereço ser estuprada, né?
Exato, guardadas as proporções, é o mesmo exemplo. Cara, isso esdrúxulo o comentário dele, porque, pô, meu, não justifica você ser, óbvio que não justifica você ser assaltado.
Porque
você tava tentando se divertir na rua.
Porque o problema, o consciente culpado aqui, não é o cara que não tem educação, não tem ética, não tem moral e vive num país socioeconômico desprivilegiado. É o cara que tem um celular e tá tentando brincar.
Uhum. Né? Exato.
Ele que é a parte culpada. É, o ladrão, o país com uma cultura de furto, com uma cultura de pegar o que é dos outros, tá justificado, né? Tem mais é que continuar fazendo o mesmo. A culpa é de quem tá tentando brincar.
O problema é que estão jogando a culpa no Pokémon GO. Por exemplo, eu já tinha um celular antes de Pokémon GO e eu já tinha outros aplicativos. Então eu já mexia com o celular na rua, eu já mexia no WhatsApp na rua, eu já abria Facebook na rua, eu lia no meu celular na rua. Agora só o fato de porque eu estou jogando Pokémon GO, agora estou correndo risco, eu já corria risco antes. Não faz sentido.
Sim, eu mesmo fui assaltado. A única vez que eu fui assaltado de levar meu celular, eu realmente estava usando o celular na rua. Foi anos atrás, meu. Nem se falava de Pokémon GO. Meu.
Jogando o jogo da cobrinha na rua.
Roubaram meu Nokia tijolão, né? Quando eu tava jogando o jogo da cobrinha na rua.
E quem é assaltado falando no celular? Olha essa tecnologia demoníaca que é falar no celular.
É, onde que já absurdo a pessoa falando no celular na rua.
É, e aí a gente tem as pessoas alienadas conversando com outras em outros lugares do mundo e por isso são assaltadas. Pessoas que são assaltadas falando no celular merecem ser assaltadas.
É, meu, elas deviam continuar usando o telefone fixo em casa. Lugar
não, gente, tem pra que tem telegrama? Pra que tem telégrafo? É muito mais seguro. É, não, nada justifica. Tem que ser assaltado mesmo pra aprender que aqui no país do Brasil é assim. As pessoas são idiotas e vão continuar sendo. Enquanto a gente não investir em educação, em estrutura, vote em mim.
Nossa!
Essas são as críticas sociais, né? Sem contar as críticas religiosas que a gente tem por aí.
Não, normal acontecer crítica religiosa, né? Até porque a gente criou uma bolha alérgica a qualquer coisa, né? E tudo que é novo, tudo que é diferente, acaba sendo algo estranho, até porque a gente não encontra nada de muito interessante na religião para ocupar nosso tempo, né? Então a gente tá sempre caçando alguma coisa que seja interessante pra gente poder demonizar e criar uma falsa sensação de segurança, de que se eu não estou envolvido com isso, então eu estou com os dois pés dentro do reino, né? Então, infelizmente, a gente acaba criando essa cultura. E aí, a cada semana é um inimigo diferente, a cada mês, a cada ano, surge alguma coisa diferente. E eu vou atacar essa coisa, porque atacando essa coisa, eu me garanto dentro da minha salvação. Em vez de a gente utilizar algo que a Bíblia já pediu a gente para usar há muito tempo, que se chama discernimento e não criticismo. Então, acho que a falta de discernimento que é o problema. Eu me preocupo dos dois lados. Gente que começa a criticar um negócio sem saber, sem fazer ideia do que é, e a dar ouvido, e como a gente falou no começo, a ficar espalhando correntes de coisas que não fazem ideia do que é. E gente também que não se importa de ter um senso crítico desenvolvido, né? No sentido bom do que é ter um senso crítico, e consumir qualquer coisa sem filtro algum. Né? Os dois lados estão errados.
São o cara que banaliza o impacto, né, Isaac?
Sim, é o cara que consome desenfreadamente. Não, se tá aí é pra gente consumir mesmo, não tem importância. Eu acho que a palavra-chave que a gente tem que ter pra tudo na nossa vida, e isso vale tanto pro que a gente chama de, abre aspas, mundano, e pro que a gente chama de religioso, é discernimento. O perigo, ele tá tanto no púlpito quanto na televisão e no seu tablet, se você não tiver discernimento. Então a gente, por causa de coisas que têm aparência do mal, a gente toma cuidado, e coisas que têm aparência de bem, a gente abre os braços e aceita sem crítica nenhuma. Então, enquanto a gente não tiver discernimento, a gente vai ficar correndo atrás de todo o vento de doutrina que esse pessoal fica jogando e espalhando por aí, de que tudo que é criado fora dos bancos da igreja é satânico.
Pokémon, eu escolho você!
Mas esse negócio de falar mal, coisas que não foi a igreja que inventou, não é histórico? Melhor, coisas que é de tecnologia, avanço da ciência, não é histórico? Toda vez que a ciência avança, toda vez que a tecnologia avança, desde o tempo lá que Adão aprendeu a falar, já não tem essas pecuinhas?
É, por exemplo, a gente fica tentando discutir qual é a música de Deus, quais os instrumentos de Deus. Se você olhar, por exemplo, em Gênesis, você vai ler que o inventor dos instrumentos era um filho de Caim. Então, todos os instrumentos que surgiram a partir daí têm herança em Caim. Quem era Caim? Era o assassino. Então, quais instrumentos são seculares? Todos? Talvez menos ar? Então, eu entendi o seu ponto, é exatamente isso. E você observa, por exemplo, na história da igreja mais recente do que a gente pode chamar de tecnologia, apesar de tecnologia ser, né, a implementação de qualquer tipo de técnica, mas pega aí, por exemplo, o rádio. Quando inventaram o rádio, meu Deus do céu, foi um absurdo dentro da igreja isso, e é um negócio demoníaco, uma caixa do diabo e não sei o que lá, depois a gente absorveu. E aí veio a televisão, e a televisão, tá, a televisão é um absurdo, porque a televisão é a caixa do demônio, quem tem televisão em casa tá abrindo uma porta pro diabo entrar.
Ainda tem gente falando isso até.
Sim, ainda tem, mas hoje a televisão é uma das maiores ferramentas evangelísticas que você tem na igreja. Hoje o nosso grande inimigo é uma tela grande com aparelho surround, num ambiente escuro. É o grande inimigo, né, da igreja. A tecnologia muda, o aparelho muda, a mídia muda, mas a gente continua na mesma briga com a ferramenta em vez de com o, sabe, realmente o discernimento, o entender aquilo ali, aquele processo, para que ele serve. E a gente esquece uma coisa muito importante que é bíblica. O cristianismo, o evangelho, ele se preza à restauração, a pegar de volta aquilo que Satanás usurpou. E a gente fica entregando tudo na mão dele, falando que tudo é dele, e no fim das contas ele tem todas as ferramentas para mostrar o reino dele, e a gente tem um livrinho que a gente lança todo ano.
Pokémon, eu escolho você!
Bom, além dos questionamentos aqui levantados, a gente decidiu fazer esse podcast por duas coisas que a gente queria conversar sobre esse fenômeno do Pokémon GO, né, cara? Porque a verdade é que o jogo fez a galera sair de casa, fez a galera interagir com outras pessoas. E talvez o mesmo poderia ser dito sobre o que deveria ser o cristianismo, né? Mas a gente não consegue sair dos bancos da igreja para a gente socializar e fazer o que realmente Jesus disse, né? O lance do ir, né? O crente go, né? O lance de você ir e interagir com as pessoas, conversar, sair do seu sofá, né? E esse fenômeno do Pokémon, ele vai contra aquela linha de pensamento que fala que a gente ia ficar cada vez mais em casa, cada vez interagindo menos, cada vez se distanciando das pessoas, e o Pokémon GO, na minha percepção, ele vai contra essa correnteza, né? Por exemplo, eu fui no sábado à tarde num parque lotado, cara. A galera interagindo com outras pessoas, chegando num grupo, tem não sei o que e tal, pessoas conversando, e uma coisa que eu não via se eu fosse no ano passado no parque, entende?
A minha mãe voltou hoje do serviço, minha mãe, uma senhora já de quase 60 anos, ou mais de 60 anos, eu tô perdida na cidade, enfim. Minha mãe, uma senhora, chegou do serviço, falou, nota isso, a minha colega do serviço falou que o marido dela baixou o Pokémon GO, ele chegou um pouco mais tarde, aí ela perguntou, onde você tava? Não, eu fui ali pegar Pokémon. Aí ele cumprimentou a mulher, foi ver o filho dele. Falou, olha, eu peguei esse Pokémon, e começaram a trocar ideias de que Pokémon tinha pegado. Aí ele falou, pessoal, domingo a gente vai lá no parque, então, pegar Pokémon, e também tem Pokémon aqui, a gente vai. Então, socialização também entre pai e filho, que bonitinho.
E a percepção de uma pessoa mais velha vendo isso, né? É. Totalmente isenta, porque assim, às vezes a gente pode estar falando aqui, tá falando assim, pô, o cara tá defendendo o jogo porque ele joga, né? Mas a tua mãe é uma pessoa totalmente isenta da parada.
Ela nem sabe o que é. Ela viu que eu falo de Pokémon GO com ela, mas ela, coitada.
Então, o Pokémon GO, ele levanta dois questionamentos aí, que eu acho que é interessante a gente tá falando. Primeiro é o lance aí da dedicação, né, do Pokémon, né? Porque afinal de contas, você precisa se dedicar, precisa deixar muito do teu tempo ali pra você evoluir, pra você subir o seu XP, pra você se tornar um mestre Pokémon. E a pergunta que a gente traz é assim, por que não fazemos o mesmo com o discipulado? Por que não fazemos o mesmo com a Bíblia?
Uma das respostas disso, não uma, tá? Tem várias. Uhum. Mas é uma resposta, o Isaac já deu isso. A gente tirou todas essas ferramentas da igreja, e aí o único jeito da gente estudar a Bíblia ou fazer o discipulado é pelo meio mais chato. E fica chato fazer.
Uhum.
É chato você, simplesmente eu vou parar e vou ler um livro só. Eu gosto, por exemplo, de conversar e socializar, mas é estranho conversar com pessoas que, na minha cabeça, têm a mente tão fechada pro mundo, sabe? Que ou tem que ser tudo certinho daquele jeito, não pode ter variáveis, tá entendendo?
Por exemplo, você pega Jesus, ele não chegava assim num lugar público e falava, abram suas Bíblias. Em Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso 4, onde está falando de mim aqui. Ele não fazia isso, ele chegava assim e falava, gente, estão vendo essas flores aqui no chão? Ah, sim, Jesus, legal, bonita flor, né? Bonita. Então, você sabia, lembra de Salomão, o cara mais rico que vocês já tiveram aqui no império de vocês? Lembro, claro, Jesus, Salomão. Então, nem Salomão se vestiu que nessas flores aqui, entendeu? E aí, tá vendo aquele passarinho que acabou de voar ali? Aquele Pokémon ali, aquele pidgeotto voando ali? Então, E aí Jesus ele ia conversando de acordo com o dia a dia dos caras, ele ia engajando na conversa das pessoas, ele falava do que era comum, se ele chegava para os pescadores, ele começava a falar de pesca, se ele chegava para os plantadores, ele começava a falar de semente, se ele chegava para os pastores, ele começava a falar de pastoreio, e ele se envolvia no cotidiano das pessoas, né? E aí ele conhecia a rotina deles, travava uma amizade, né? Cultivava esse tipo de confiança, e em cima disso ele ia conversando sobre o reino, sobre o evangelho, sobre as coisas eternas, né? E a gente hoje parece que a gente desenvolveu a ideia de que o evangelho é um discurso filosófico, de que ele deve ser declamado em um lugar específico, numa hora específica, e que ele não faz parte da minha vida prática, ele fica restrito àquele momento lá. E aí assim, cara, o Pokémon GO, se você parar pra pensar, qual é o melhor momento pra você pegar um Pokémon? Qual é o melhor lugar pra você pegar um Pokémon?
Quando estiver cheio de gente. Lugar onde tem muita gente é o melhor lugar.
Pois é. E assim, tem um lugar restrito pra você pegar Pokémon? No meu trabalho tem Pokémon pra pegar?
Tem.
Deve ter.
No metrô tem Pokémon pra pegar? Na minha vizinhança tem Pokémon pra pegar?
Uhum.
Mas você entende a ideia de que, tipo assim, o Pokémon, cara, ele é um negócio que ele permeia, né? Ele tem pouco tempo já de vida. E você já percebe que ele tá em todo lugar, ele tá engajado em tudo que a gente faz. No trabalho, tem colegas de trabalho conversando sobre Pokémon GO e comparando um com o outro e batalhando, e um mostrando pro outro onde é que tá, e outros se juntam pra ir lá naquela praça, e eles chegam lá, enfim, né? Por quê? Porque faz parte do cotidiano, faz parte do dia a dia, é um negócio que é comum pra todo mundo. E se você parar pra pensar, o evangelho, ele devia ser isso, entendeu? Eu tô no meu trabalho, eu não preciso pregar no meu trabalho, chegar lá e falar... Queridos companheiros aqui do cubículo, né? Pare suas programações aí e, por favor, Léo, solte o corpo dessa pessoa aí que você está tentando tirar uma chapa e abra sua Bíblia em João 3:15, né?
Não, mas não. Antes de abrir sua Bíblia, tem que cantar 3 hinos e orar.
Sim, né? E passar salva e um vizinho, um repertório e tal. Então, assim, a gente transformou em coisas diferentes. O Pokémon, ele tá reunindo um monte de tecnologias e de convenções sociais e tá convergindo numa coisa só. E tá criando um movimento massivo pra isso. A gente não faz isso no cristianismo, parece que não tem essa sensação. Por quê? A gente não investe nosso tempo criando gosto por aquilo que deveria ser o ponto central da nossa vida.
Deixa eu tentar teorizar um pouquinho aqui, Isaac, ver se vocês não concordam. Isso acontece porque geralmente a gente separa o que é de Cristo, o que, entre aspas, é do mundo. Eu boto minha roupinha de cristão, eu só falo sobre coisas de Cristo. Quando eu sou do mundo, aí eu posso falar de futebol. A minha visão cristã, ela não pode se misturar com as coisas...
Eu não posso misturar o sagrado com o profano.
Exato. E eu imagino que a sua visão, ela tem que estar refletida em todos os assuntos que você vier a conversar.
Não tem uma chavinha que você colocar cristão, não cristão.
Não deveria cristão. Ter, mas a gente parece que tem essa chave, né? E aí a gente vai falar sobre o pênalti que o cara se jogou no futebol. Quando é pro meu time, né, aí eu chego e falo assim, foi pênalti. Se foi contra o meu time, o cara simulou. E na verdade, se não tivesse essa chavinha de cristão e não cristão, eu poderia muito bem chegar assim, olha, era do meu time, mas o cara se jogou, o cara tá roubando e tal. São coisas do cotidiano e eu tenho que refletir meu cristianismo no cotidiano, não é?
A gente pega a fala de Jesus, que é o nosso exemplo, né? E aí a Bíblia conta a história, a vida de Cristo, só que Cristo viveu 33 anos e só tem algumas páginas contando a vida de Cristo. Mas Jesus ia ao banheiro, como todo mundo, ele ia pra sinagoga, como a maioria das pessoas vão às suas igrejas, ele comia, bebia, dormia, fazia tudo que um ser humano normal. Ele deveria rir, chorar, por mais que a Bíblia não conta todos esses negócios dele. Então, Jesus era um ser humano normal, eu posso dizer assim?
É.
Não tô.
Fazia
não tô
coisas
errada,
normais.
Né? E a gente acha que, beleza, quando escreveram a Bíblia, pegaram algumas partes da vida de Cristo e colocaram ali. Foram 3 anos que só colocaram de Cristo na Bíblia, né? Só que não tá com todos esmiuçados. Mesmo não estando todos esmiuçados que Cristo fez, você pega claramente, como Isaac já falou, que a melhor forma que Jesus usou para evangelizar é estando com as pessoas. Enquanto os fariseus ficavam criticando Jesus lá na sua sinagoga, porque Jesus não seguia os mandamentos, não seguia as regras que eles criaram e não que Deus criou, Jesus estava lá convivendo com as pessoas, estava rindo, estava comendo. Ele era chamado de glutão porque comia e bebia com as pessoas. Então, eu acho que se você quer ir evangelizar, você tem que sair evangelizar, tirar o bumbum do sofá e da sua igreja, parar de ficar só ouvindo o seu pastor e vazar para o mundo para ir. Vai caçar Pokémon com o pessoal no parque Ibirapuera e socializa, vai conhecer pessoas pra trazer pra Cristo. Funciona assim.
A gente perde muitas oportunidades, muitas vezes, por bobeira da nossa parte. De preciosismo mesmo. Principalmente por achar também que o evangelismo ele tem que ser feito da mesma forma que ele é feito há trocentos bilhões de anos, a mesma coisa, da mesma forma, e ele tem que ser feito sempre da mesma forma. E podem existir muitas formas assim, criativas e boas para o evangelismo ser feito. A gente só precisa ir e usar um pouco mais a nossa criatividade para fazer algo que muitas vezes não dá certo, dá certo.
Inclusive, os fariseus, eles criticavam Jesus, mas também na forma que Jesus falava sobre Deus, né? Tinha esses questionamentos também, né?
É porque ele desafiou o status quo. Ele foi a quebra de paradigma. E por isso ele foi criticado. A gente também tem que ser isso. A gente também tem que desafiar o status quo. A gente tem que ser a quebra de paradigma.
Agora, o que precisa ficar claro, e talvez essa tenha sido a pergunta original do Léo, é que, da mesma forma como um garotinho, treinador de Pokémon, ele pretende se tornar um mestre, tudo que ele faz na vida dele é dedicado a isso. Ele come, bebe e treina Pokémon, entendeu? Ele respira treinar Pokémon, capturar, ele vai onde tem que ir, ele gasta o tempo que tem que gastar. E aí, talvez a crítica que a gente tenha que se fazer é, será que eu, como discípulo do reino, eu tô disposto a priorizar isso na minha vida? Será que a palavra de Deus, a vontade de Deus, a minha comida, minha bebida, quanto tempo eu debruço sobre a Bíblia? Porque assim, o cara que tá jogando Pokémon, ele vai saber tudo sobre isso, ele sabe o nome de todos eles, ele sabe onde pegar cada um, ele sabe como é que faz cada coisa, ele sabe cada regra do jogo. E muitas vezes a gente não tem conhecimento nenhum da Bíblia. Tudo que a gente sabe é algo que alguém ouviu, ou que alguém falou e passou pro outro. E aí, justamente por causa dessa cultura, acaba surgindo essa outra contracultura que é de isso pode, isso não pode, aquilo não pode, não tenho discernimento, não tenho nada. Mas eu mesmo não vou atrás, eu não tô preocupado, eu não sou um discípulo de verdade. Se você vê Jesus, ele tá o tempo todo desafiando o status quo, mas ele tinha muito bem fundamentado a sua identidade e o seu relacionamento com Deus. Porque ele passava horas no seu dia exclusivamente dedicado ao seu relacionamento com Deus, e o resto ele tava dedicado a trazer o relacionamento com Deus para as outras pessoas, para essa sociabilização. E aí ele ia pra festa, ele ia para o casamento, ele ia lá para onde tava não sei quem, ele se misturava com todo mundo, mas ele tinha muito bem estabelecido quem ele era, porque ele, né, tava ali o tempo todo. E aí ele faz justamente o quê? Ele começa a criar discípulos. E aí os seus discípulos são aqueles que estão o tempo todo andando com ele, o tempo todo tentando saber qual é a vontade dele, o que ele faz, como é que ele faz, do jeito que ele faz, a hora que ele faz. E eu me preocupo que muitas vezes hoje a gente não tem tido essa mesma experiência, né? A gente assimila muito facilmente também a cultura pop, né? Por um lado, a gente tenta fugir, e essa é tanto aqui a postura do Pupilas, quanto a minha postura também no Sinagoga, a gente tenta fugir desse criticismo exacerbado de ficar metendo malha, né, na cultura pop, tentar ali achar o lado bom, o lado restaurador, o lado que traga pra gente assim, algo a se discutir, a se refletir e tudo, mas a gente também não pode cair no erro de ser assim, consumidor extremo ao ponto de que isso tire o meu tempo daquilo que realmente é edificante. Tudo bem que eu posso tirar lições assim, de um filme, de uma série, de um, né? Mas é a mesma coisa que eu comparar de eu me hidratar com água e com Coca-Cola. Né? Uhum. Eu posso até matar um pouco da minha sede com Coca-Cola, mas o que vai me hidratar é a água, entendeu? Então muitas vezes a gente tem matado a nossa sede com Coca-Cola, com Sprite, com, entendeu? Com qualquer outra coisa, mas a gente não bebe daquela que é a água pura mesmo, que vai saciar, que vai virar fonte que jorra pra sempre.
A gente não pode cair no erro de relativizar tudo, né, Isaac?
É, né? Da mesma forma como nada pode, tudo pode, não tem nada a ver, tem a ver, tudo, a gente acaba relativizando tudo e tudo é muito normal pra gente. Então a gente tem que também tomar esse cuidado, será que eu só tô nessa pelo consumo, para ter uma desculpa para consumir o que eu quiser? E, uhum. E como a gente vai notar isso? Ao comparar quanto tempo eu gasto com aquilo que não é edificante, e não tem problema nenhum você gastar tempo com coisas que não edificam, no sentido de se divertir, de deixar sua mente relaxar um pouco. Agora, isso é o que toma a maior parte do meu tempo. Quando eu comparo o tempo que eu gasto com as coisas eternas, com as coisas que vão transformar meu caráter, com aquilo que é simplesmente, né, diversão, eu não vou dizer perniciosa, é uma diversão inútil no sentido de supérflua, ela não vai me agregar em nada, uhum. Né? Então, cara, qual tem sido isso? Você acha que um treinador de Pokémon, ele vai se tornar um grande treinador de Pokémon se tudo que ele faz é jogar futebol.
Não vai.
Entendeu? Não vai. Não, eu vou ser um grande treinador de Pokémon, mas deixa eu jogar meus, né, meu futebolzinho aqui 3 horas por dia e tal. Não vai. Ele não tá se dedicando a isso. Então será que eu tô realmente me dedicando a ser um discípulo, a ser alguém do reino? Então quando eu chego no meu trabalho, por que que eu tenho tanta dificuldade de falar daquilo que eu acredito? Porque talvez eu não acredite tanto assim. Por que, uhum, que eu não tenho facilidade de falar daquelas coisas que eu sei? Porque talvez eu não saiba, né? Então isso não faz parte da minha vida, é o que você falou. Eu deixo recluso aquele tempo e espaço daquela coisa religiosa, do botãozinho espiritual lá da igreja, dentro do culto, e aquilo é o suficiente para mim. Eu acho que um sermão, uma palestra de meia hora vai me manter abastecido pelo resto da semana. Não vai, entendeu? E aí eu fico comendo todo o resto de outro tipo de alimento, de fast food. Então, para eu ser realmente um discípulo, eu preciso colocar a minha vida, as prioridades corretas, assim. Eu tenho que definir qual é o meu alvo, onde eu quero chegar, que tipo de discípulo eu quero ser. E aí, traçado esse alvo, eu tenho que realmente gastar o tempo com aquilo que vai me acrescentar, que vai, digamos assim, aumentar o meu XP em ser um discípulo do reino.
E quando Cristo fala de ir, né, não está falando somente de uma questão de você, tem que ir para a África, tem que ir para a Ásia, tem que ir para lugares inóspitos pregar. Eu vejo também muito pelo lance do dia a dia, né? Aí entra a questão de você refletir o caráter de Cristo constantemente nos seus relacionamentos. Quando Cristo fala ir, é de você agir como cristão, falar como cristão com qualquer relacionamento que você venha a ter no dia. E não espere chegar no final de semana para fazer uma missão e, né, sei lá, distribuir marmita no sábado à noite e falar assim, pronto, fui cristão. Eu vejo de você ser cristão all the time, né, o tempo todo.
Sim, esse id é assim, vão por todo mundo, mas vão para onde? Não vão, vai. Vai trabalhar, vai comer pizza sábado à noite, vai no shopping, vai capturar Pokémon com seus amigos no parque. Vai, cara, vai. E quando você estiver indo, fale de mim. Fale do que eu tenho feito, fale do que eu significo na tua vida. Vai indo.
Sem precisar dar um estudo bíblico, né?
É, cara, se eu preciso explicar quem eu sou, entendeu? Por exemplo, o Adriano, os seus colegas, você tem amigos no seu trabalho, próximos, assim, que te conhecem?
Tem. Uhum.
Eles sabem que você é casado?
Sim.
Você precisa ficar explicando pra eles que você tem uma esposa?
Não.
Então, cara, tipo, as pessoas olham pra gente, será que elas sabem, assim, quais são os nossos valores? Qual é a nossa moral? Quais são as coisas que regem a nossa vida? Tanto quanto elas sabem, por exemplo, o meu time de futebol, os meus gostos de filme. Será que elas sabem? Será que eu transpiro isso? Se não, tá na hora da gente começar a repensar. Qual é o meu propósito aqui nessa terra? Será que eu realmente estou indo ou eu só estou indo? Eu estou indo com o evangelho nas minhas costas ou eu só estou indo viver a minha vida? Então, é a questão da prioridade. Qual é a minha prioridade? Para que, que eu estou aqui? Para que, que eu vim? Né? Será que eu sou um discípulo ou eu só sou um sobrevivente nessa terra?
Às vezes eu fico me cobrando se eu não tenho me esforçado mais em passar uma imagem, por exemplo, das pessoas lembrarem de mim mais como um nerd do que como um cristão. O que que eu tenho dado mais valor na vida?
Claro, e a gente tá falando aqui, não é? A gente não tá falando a partir de um modelo nosso, né? Eu, cara, eu vejo na minha vida, eu assisto com tanta facilidade uma maratona de série. Às vezes sai no Netflix lá, saiu, né, a quarta temporada de House of Cards. Eu comecei a assistir sábado à noite e terminei domingo à tarde, os 3 episódios. Aí eu termino de assistir e falo, caraca, velho, eu perdi quase 20 horas da minha vida aqui. E é isso, acabou o tempo, entendeu? Acabou. Só que assim, pra segunda-feira já tem outra série, já tem outro filme, já tem outra coisa, já tem um outro livro que eu tô querendo ler, já tem uma outra HQ, já tem um jogo que eu tô querendo zerar. E aí a Bíblia tá lá na estante, tá lá no meu celular fechado no aplicativo e, meu, é uma luta constante pra cada um. Mas justamente porque não é prioridade, não é o que eu tô buscando, né? Então por isso que a gente fica nessa ansiedade toda.
Bom, então o lance disso tudo, que já que temos todos esse problema, o lance é a gente não focar nas pessoas, né? De no ideal das pessoas, né? Ah, a gente tem que ser parecido com fulano, beltrano, afinal de contas, todo mundo tem seus problemas, todo mundo tem as suas coisas que prefere, as suas coisas que gostam. O foco realmente ele tem que ser muito mais Jesus do que uma pessoa, né? Gosto lá do que o Adriano fala, gosto lá do que a Thaís fala e vou seguir eles. Afinal de contas, eles gostam da mesma coisa que eu e tal. Não, a gente é falho, a gente tá errando e a gente... Nossas conversas aqui no programa são receios nossos, medos que a gente enfrenta, dificuldades que a gente encontra e compartilha as coisas que certas que a gente imagina que Deus quer na nossa vida. Então, a gente tem que sempre focar na questão, na imagem de Jesus. Apesar dele saber todas as historinhas que aconteciam na época, todos os contos que tinham ali na época e fazer uso deles, a gente vê Jesus indo várias e várias vezes orar sozinho, ficar sozinho para refletir, para estar em contato com Deus, até muito mais do que citar essas histórias, né? Então, é uma reflexão que a gente tem que fazer e se questionar diariamente. Eu, por exemplo, gosto muito de ler. Acabo lendo muito mais livros do que propriamente a Bíblia. E é um questionamento que eu tenho que parar e pensar, poxa, é isso que Jesus faria? E aí eu quero pregar para outras pessoas e a minha pregação não tá dando certo e não tá dando certo por quê? Porque, sei lá, talvez eu não esteja cheio disso, talvez eu não tenha do que eu quero pregar.
A pregação não serve nem para mim, né?
Exato. E como é que eu vou passar isso para as outras pessoas?
Com certeza. O Evangelho, assim como o Pokémon, não querendo comparar Pokémon com o Evangelho ele tem um goal muito forte. Ele tem um id, ele tem um vai. Ah. É pra gente sair sim e sair capturando almas pro reino de Deus. Mas antes do goal, a gente precisa de um discipulado firme, a gente precisa de um ser, de um
aumentar estar. Aumentar um XP.
É, a gente tem que aumentar o XP, a gente só consegue isso pegando os itens do maior mestre de todos, né? Então, antes do goal, fique aos pés de Cristo, aprenda com ele, seja discípulo e depois vai que é tua, filho. Temos que pegá-lo.
Chegamos ao final de mais um Pupilas em Brasas, e como você deve saber, esse é o momento que a gente analisa a obra que é apresentada, no caso Pokémon GO, se ele vai para Brasa ou vem para videoteca, sendo no caso, se ele for para Brasa, é porque ele impacta de alguma maneira moral ou espiritual o participante, e se ele vai para videoteca ou vai para Play Store, você escolhe o que você quer fazer, se ele não interfere na sua moral, nos seus bons costumes e na sua espiritualidade, etc. Então, Thaís Xavier, pra você, Pokémon GO vai pra Brasa ou vem pra videoteca?
Eu acho que o Pokémon GO vem pra videoteca, Play Store e sei lá, por esses negócios aí. Um dos argumentos que as pessoas dão pro Pokémon GO ser ruim é porque mata muita criança pelo mundo. Mas a principal causa das mortes das crianças de 0 a 14 anos é o acidente de trânsito com 47%. Então vamos extinguir todos os carros e aí pronto, já vamos salvar uma leva de criança por aí. Outro motivo que o pessoal fala que Pokémon ruim é o fato de ser do demônio. A gente acabou de falar que o problema não está no aplicativo, mas na onde você coloca sua prioridade. Então eu posto o aplicativo, mas tem minha prioridade na Bíblia e tá tudo certo. Então é isso, resumindo, é isso.
Pra você, Isaac Rezende, Pokémon GO vai pra Brasa ou vem pra videoteca?
Eu mandaria pra Brasa porque, pra mim, não pelo conteúdo em si ou pela tecnologia, mas eu acho que não é um jogo ou uma atividade que você consegue fazer de uma forma curta e objetiva. É algo que precisa demandar muito tempo e praticamente todo o seu tempo livre. Então, eu não sei. No meu caso, eu não conseguiria administrar isso. Então, é uma opinião muito pessoal. No meu caso, eu acharia difícil. Entendi. Tem isso daí, mas... como...
como algo assim, livre. Não é um jogo que pra mim eu consigo assim, vou abrir, jogar um pouquinho aqui, né, 5 minutinhos, 10 minutinhos, e vou fazer minha atividade. É algo que eu tenho que dedicar muito tempo, gastar bastante coisa, né, sair e tal. Então, assim, não é um negócio que dá pra fazer esporadicamente. Então, pra mim, eu acho que iria pra Brasa, mas só por causa disso, só por causa da administração de tempo.
Eu gostei desse ponto de vista. É interessante de verdade.
Mas se você consegue, assim, né, ir jogar um pouquinho e depois fazer outras coisas, vai fundo, né? Mas eu acharia difícil fazer isso. Porque a própria mecânica do jogo não é rápida, né?
Não é.
Não tem fim a mecânica do jogo.
Você precisa investir muito do seu tempo, da sua prioridade, dos seus recursos, né? Então talvez isso seja um quesito preocupante, pelo menos pra mim.
Pra você, Adriano Toledo, vai pra Brasa ou vem pra videoteca?
Pra mim, vai pra sua conta da Play Store, porque, pegando o gancho do que o Isaac acabou de falar, eu acho que é muito bom pra pessoas que têm algum tempo livre e que esse tempo livre é ocioso ou geralmente é gasto de outra forma que não é tão boa. Por exemplo, vou dar um exemplo. Antes do jogo ser lançado no Brasil, eu pego ônibus, né? Então eu fico geralmente de, sei lá, uma hora e meia, duas horas em transporte público nos meus dias, assim, para ir e voltar do trabalho. O que eu observava muito era, antes do jogo já eram pessoas no celular. Só que é pessoas, meu, falando besteira em grupo de WhatsApp. Quem sabe que grupo de WhatsApp é só besteira? Tá? Tirando o nosso, Pupilas, claro.
Principalmente do Pupilas.
É gente, meu, jogando conversa fora, é gente cuidando da vida dos outros no Facebook, enfim. Cara, em vez de ficar cuidando da vida dos outros no Facebook e etc, é melhor jogar Pokémon. Na minha opinião, pelo menos. Uhum. Então, cara, além disso, se você conseguir equilibrar todos os lados da sua vida e utilizar o jogo de forma moderada, eu acho que é uma diversão sadia, assim. Então, por isso eu mando para a Gameteca aí dos nossos coraçõezinhos. E você, Leonardo?
Eu sigo o pensamento do Isaac, eu acho que é um ponto interessante a gente analisar, porque, por exemplo, para mim o Facebook pode ser muito mais danoso. Então, é melhor eu me privar de alguns momentos do Facebook, por exemplo, tirar o aplicativo do meu celular para aquilo não tomar tanto tempo, do que eu continuar com ele. Uma coisa que eu tinha muito era assim, o WhatsApp ele dava notificação no meu celular e ficava aquela luzinha vermelha piscando. Eu não conseguia ver aquela luzinha vermelha piscar. Aquilo me dava mal. Eu tinha que abrir o celular e ver o que era. Aí o que eu fiz?
Passou uma fita isolante em cima da luzinha.
Não, tem um jeito melhor.
Você atualizou
Tirei a notificação, né, do WhatsApp. E aí aquilo, tipo, pô, beleza, agora eu controlo o WhatsApp. Não é o WhatsApp que me controla, né? E aí eu vou por esse lance do que o Isaac falou, que, pô, se é uma parada que vai... Assim, você não vai conseguir fazer outras coisas por causa do jogo e tal, é melhor tu sair fora. E assim, é um jogo viciante, cara. É um jogo viciante, assim, toda a temática dela é viciante mesmo. É, acho que não tem como a gente ir por um outro lado, né? O Adriano, que é um dos que mais jogou aqui.
Léo, você tá falando aí que é viciante, mas você não se viciou tanto, você ainda tá no nível 4, pô.
Não, mas assim, é um
tirou formato... Tirou de noob.
Tirei. Mas é um formato que vicia, né? Eu acho que qualquer jogo, por exemplo, que você joga com a internet com outras pessoas, ele é meio que viciante, pelo fato de, tipo assim, você que sempre queria ser melhor que o outro, tá no mesmo nível e tal, né? Tem toda aquela brincadeira. Mas é um jogo viciante, assim, talvez esse jogo não me pegou no vício, mas outro pode pegar, então a gente tem que tomar esse conceito.
Mas é melhor viciar em Pokémon GO do que em League of Legends e Minecraft.
É, não, claro, é melhor você viciar em maconha do que em cocaína, claro.
Por aí.
Hasta la vista, baby.